Diz assim o Senhor, no Evangelho de Mateus, capítulo 22, versículo 15. Então, retirando-se os fariseus, consultaram entre si como o surpreenderiam em alguma palavra. E enviaram-lhe discípulos, juntamente com os herodianos, para dizer-lhe: Mestre, sabemos que és verdadeiro e que ensinas o caminho de Deus de acordo com a verdade, sem te importares com quem quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens. Dize-nos, pois, que te parece? É lícito pagar tributo a César ou não? Jesus, porém, conhecendo-lhes a malícia, respondeu: Por que me experimentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo. Trouxeram-lhe um denário. E ele lhes perguntou: De quem é esta efígie e inscrição? Responderam-lhe: De César. Então lhes disse: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Ouvindo isso, isto se admiraram, e deixando-o, foram-se. Aleluia. Filho de Deus, Senhor desta igreja, Pai, Altíssimo Rei, Deus das nossas almas, Senhor da nossa vida, Tu és o Senhor, Pai. Tu és aquele que reina absoluto, Senhor. Já exaltamos Teu nome, Senhor, glorificamos o Teu nome aqui, Senhor. E eu rogo a Ti agora, Senhor, edifica-nos, Senhor. Edifica-nos com o poder da Tua palavra santa e maravilhosa, Senhor. Edifica-nos, Deus, porque Tu és o Senhor, o Deus desta igreja, Senhor, o Deus Todo-Poderoso, o Deus fiel, Senhor. Usa-me agora na beleza da Tua santidade. Pela Tua misericórdia, Senhor, toca nos meus lábios, meu coração, minha mente, Senhor. Toma-me na Tua presença, Senhor. Fala aos meus ouvidos agora, Altíssimo Rei. Revela-te, Senhor, com grande poder e autoridade. Em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus, meu Senhor, que assim seja, Rei. Aleluia. Que Deus seja louvado, seja exaltado e seja glorificado para todos sempre. Aleluia. Diga graças a Deus. Amém, glória a Deus, né? Irmãos, o presbítero Cristiano ministrou quinta-feira aqui uma palavra poderosíssima, né? Que poderia até comentar, poderia ser muito bem ministrada no culto de Natal, né? No dia de hoje, pois falava com grande poder e autoridade daquilo que aconteceu no nascimento de Cristo. E eu gostaria de lembrar também uma parte da ministração que ele fez aqui na quinta-feira, aonde, né, foi relatado aqui, conforme diz a Bíblia, a respeito do envio dos três reis magos, né, ou três sábios, né, até a presença de Jesus, Deus anunciando o nascimento do Salvador, e aqueles homens sábios saíram ali da Arábia e caminharam pelo deserto atrás, né, de uma direção que Deus dava através de uma estrela, para encontrarem o Messias, e a Bíblia diz que eles saíram das suas terras longínquas para adorar ao Rei de Israel. Para adorar ao Senhor, o Deus Todo-Poderoso, com as suas ofertas, e cada oferta ali tinha um símbolo, né, tinha algo já, né, a representar ali na presença de Cristo. E de um outro lado, né, nós vimos ali Herodes, o rei Herodes, né, que estava ali interessado em destruir tudo aquilo que Deus estava estabelecendo através do nascimento de Jesus. Nós vimos ali o intento daquele homem, né, tentando ali aniquilar toda a obra de Deus, toda a obra que Deus tinha para a humanidade, através de uma obra sanguinária, maligna, né, ordenando que fossem ali assassinados todas as crianças de 2 anos para baixo, porque ele sabia, ele tinha as informações desses reis magos, de que, né, o Messias nasceria ali em Belém. E como ele não soube, os reis magos não deram ouvidos à voz de Herodes, né? Herodes falou: quando vocês acharem, me avisem que eu quero também adorar. Né? Os reis magos perceberam ali a cilada daquele homem e não anunciaram, então ele resolveu matar todas as crianças abaixo de 2 anos, né? Com medo que uma dessas crianças fosse o Messias e, né, que esse homem, né, tomasse nas suas mãos ali o reinado do rei Herodes, né, e da sua descendência. São situações, irmãos, que você vai ver muito na vida de Jesus, né? Jesus, né, fazendo ali a obra de Deus, Jesus fazendo ali aquilo que Deus manda, e Satanás a todo instante tentando destruir aquilo que Deus estava ali intentando construir através de uma obra de Jesus. Olhamos e observamos já no nascimento de Cristo ali a mão de Deus, porque Deus anunciou a José que, né, Herodes estava intentando ali matar Jesus, novinho, recém-nascido, e ordenou que José fosse para o Egito e fugisse ali da presença do rei Herodes para que ele não fosse morto e os intentos de Deus acontecessem nas nossas vidas, ou na vida de Jesus e, consequentemente, nas nossas vidas. E nós já começamos a observar, irmãos, né, essa luta. Nós devemos estar atentos, irmãos, à nossa vida espiritual. Porque com certeza Deus tem intentos muito grandes sobre a tua vida. Com certeza Deus tem intentos muito fortes sobre a tua vida, né? E esses intentos, eles serão ali, né? Satanás tentará a todo custo e a todo instante destruir aquilo que Deus quer construir através da sua vida. E nós temos que estar alertas, aptos, né, a ouvir a voz do Espírito Santo de Deus, que nos conduzirá e nos levará para, né, situações de livramento na nossa vida, durante toda a nossa vida com Cristo. Deus não impediu que Herodes matasse ali centenas de crianças, né, mas Deus livrou Jesus daquele lugar. Deus livrou Jesus dessa sentença maligna, destrutiva, que o diabo intentava já, né, para que as coisas que são de Deus não acontecessem. Devemos, irmãos, entender que a estratégia de Satanás não muda, é sempre a mesma, foi assim desde o princípio, eu sempre comento isso, irmãos. A estratégia dele é a mesma, né, destruir e corromper as coisas que são de Deus, para que as coisas que são de Deus, que são poderosíssimas, não aconteçam na nossa vida, para que as coisas que são de Deus não aconteçam conforme o desejo de Deus em nós. Ele sabe deste poder, Satanás sabe deste poder, Satanás sabe dos intentos maravilhosos de Deus sobre nós, e ele quer a todo instante corromper tudo aquilo que Deus faz, para que aquilo que Deus deseja não aconteça em nós. Por isso nós precisamos do Espírito Santo. Por isso nós precisamos, né, estar atentos àquilo que acontece ao nosso redor, irmãos. Né? Você precisa estar atento, disponível a ouvir a voz do Espírito Santo de Deus, porque Deus sempre te alertará. Você ouviu esta palavra de intensidade? Deus sempre, sempre, sempre nos alertará daquilo, né, que nós estamos ali para passar. Se Satanás intenta algo contra ti, Deus te alertará para que você possa se defender ou sair da presença dele, conforme a estratégia que Deus tem para as nossas vidas. E é interessante, né, irmãos, porque Deus, ele podia fazer qualquer coisa ali, né? Mas Deus ordenou que José fugisse fugisse para o Egito, para que o momento certo de Deus acontecesse, para que a palavra de Deus também se cumprisse, né? Porque Deus, né, havia profetizado a respeito daquela situação que Herodes iria propiciar ali naqueles dias, a respeito da morte ali daquelas crianças, quando Deus falou que as mulheres choravam, e choravam de forma terrível, com uma dor inconsolável, né? Então, se você não estiver atento àquilo que Deus fala, em algum momento, essas flechas, essas setas ou esses intentos de Satanás poderão te atingir. Jesus, ele passou por aquela situação e depois foi, né, já muito jovem, com 12 anos de idade, Jesus já pregava ali nas sinagogas, né? Jesus, ele já com 12 anos de idade, já tinha ali a unção do Espírito Santo de Deus na sua vida, já tinha ali, né, a unção do Senhor sobre, né, o seu coração, sobre a sua mente, né? E eu fico, sabe, olhando as crianças hoje da igreja, eu fico olhando tudo aquilo que meus filhos também passaram, né? E como é fundamental essas crianças verdadeiramente serem preparadas e serem cheias do Espírito Santo de Deus logo de pequenas, para que possam ali ser alicerçadas naquilo que Deus tem para as nossas vidas, que possam ali estar sendo alimentadas pela verdade de Deus, pela verdade do Senhor, para que possam ali, desde pequenas, já se prostrarem diante de Deus e colocarem as suas causas diante do Senhor, né? Entendendo que o nosso Deus está vivo, né? Entendendo que o nosso Deus, ele é a autoridade máxima sobre a nossa história, né? E foi interessante, cheguei aqui hoje, né, e as crianças estavam aqui, cumprimentei as crianças e a Sofia estava de férias. Eu falei para a Sofia: e aí, Sofia, como é que foi lá? Foi tudo bem? Ela: foi mais ou menos, né? Eu falei assim: mas por que foi mais ou menos, né? Achei que ela ia falar que foi, né, joia e tal. Foi mais ou menos. Aí eu falei: mas por quê? Uma onda, né? Uma onda do tamanho dessa igreja. Do tamanho dessa igreja veio sobre mim assim e me arrastou, né? Aí eu falei para ela: seu pai onde estava que não te protegeu, né? Ela falou assim: meu pai foi levado também. Meu pai foi levado também. Aí eu fiquei meio, né? Aí eu falei assim: mas Deus estava lá com você, não estava? Para te proteger e te guardar, né? Ela olhou para mim e disse assim: tava, né? Pequenininha, jovenzinha, entendendo aquilo que eu falei. Pequenininha, jovenzinha, né, acreditando naquilo que eu falei, né? Pequenininha, jovenzinha, mas, né, sem nenhuma chance de dar aquele questionamento: mas eu não vi ele lá. Né? Né? Mas como é que ele era? Não, acreditando que o nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso, estava ali para guardar, estava ali para fazer com que aqueles momentos fossem momentos de alegria e marcantes sobre a vida dela, né? Para vocês verem, irmãos, como é importante nós criarmos, né, os nossos filhos na presença do Senhor, como é importante você ensinar o seu filho no caminho que ele deve andar, conforme diz a palavra do Senhor, porque, com certeza, em determinados momentos, essa criança falará ali das suas experiências com Deus, mesmo jovenzinha, mesmo muito pequenas, né? Mesmo, né, ali ainda, né, numa idade muito tenra, né, possam ali, né, ter essas grandes experiências com Deus. Se você olhar depois, irmãos amados, da trajetória de Jesus, Né? A Bíblia diz que Jesus Cristo, um pouco antes de começar o seu ministério, ele foi levado ao deserto pelo Espírito Santo. Olha só, ele foi levado ao deserto pelo Espírito Santo para ali jejuar e se preparar para a grande obra que ele estava ali para, né, cumprir. E mais uma vez, Satanás se apresentou na presença dele para tentar destruir tudo aquilo que Deus estava construindo ali através daquela obra inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Ele foi lá e ofereceu tudo aquilo que um homem desejaria. Ele foi lá e ofereceu poder a Jesus, né? Ele foi lá e ofereceu autoridade a Jesus, né? Como se Jesus não tivesse autoridade e não tivesse poder. Ele procurou, de todas as formas, corromper mais uma vez a grande obra, que aquele período de jejum que estava Jesus ali praticando, 40 dias, né, no deserto, fosse destruído ali por uma emoção, por um impulso, que fosse destruído ali, né, por uma situação carnal, extremamente carnal. Se você olhar a história bíblica, você vai haver paralelos de situações muito parecidas com aquelas que Jesus viveu ali no deserto, né, e com o intento que Satanás tinha ali sobre a vida de Jesus. Você vai ver Adão e Eva, né, sendo tentados ali no paraíso, tendo tudo o que eles queriam, tudo o que eles precisavam, eles tinham. Foram tentados ali no paraíso e sucumbiram às palavras, né, de destruição de Satanás. E pecaram contra Deus. E Jesus, tendo fome, né, tendo ali necessidades, né, por 40 dias sem comer, né, não se deixou levar pelas palavras terríveis daquele que queria destruir, né? Se você olhar ali, né, Jacó e Esaú, você vai ver também a mesma história se repetindo. Um tinha autoridade, Esaú tinha autoridade, né, e tinha ali sobre a sua vida o poder da descendência, né, de ser filho, o filho da promessa, o filho de Isaac, né, de ser o filho ali, né, de ser a herança bendita de Deus, e abdicou aquilo que ele tinha, porque, né, um impulso foi maior, ele tinha fome, né, e Satanás, se usando ali da vida de Jacó, né, o enganou, deu a comida e recebeu a bênção espiritual, deu a comida e tirou de Esaú toda a autoridade espiritual, todo o poder da descendência ali de Abraão, que estava sobre a vida de Esaú por direito. Como você pode ver, irmãos, os impulsos, as decisões que as pessoas tomam, baseadas em circunstâncias que estão vivendo, muitas vezes podem ser terríveis se a pessoa não estiver alicerçada verdadeiramente no poder da palavra e se a pessoa não estiver firme ali, entendendo os desejos de Deus para a sua vida. Por isso você precisa entender o sacrifício de Jesus, por isso você precisa entender o Espírito Santo de Deus na sua vida, por isso você precisa entender ali as estratégias do teu inimigo, que vão tentar a todo instante te arrancar das mãos de Deus, que vai tentar a todo instante tirar aquilo que Deus está construindo na sua vida. E aquele que não observar estas coisas, e aquele que não olhar estas coisas, ele com certeza passará muita dificuldade na sua vida espiritual, porque será roubado e roubado e roubado e roubado e roubado e roubado e roubado. Prevaleça, esteja de pé, né? Seja fiel a Deus, profetize palavras boas sobre a sua vida, né? Deixe ali, né, a voz do seu inimigo, né, muito baixa aos seus ouvidos, ao ponto de você menosprezar claramente aquilo que ele está dizendo. Nesse trecho da palavra de Deus aqui, irmãos, nós vimos também outra, Outra situação terrível que ali aqueles homens fariseus procuraram ali fazer contra Jesus. A Bíblia diz que eles intentavam e procuravam surpreender Jesus em alguma palavra que ele falava. Aqueles homens estavam maquinando ciladas para procurarem destruir Jesus. E eles vieram, como muitas pessoas virão sobre a sua vida te elogiando, quando na verdade o intento destas pessoas, né? Quando na verdade o intento dessas pessoas será com que você tenha ali um grande insucesso. Eles vieram e disseram, né? Mestre, sabemos que és verdadeiro e que ensinas o caminho de Deus de acordo com a verdade. Sem te importares com quem quer que seja, pois não olhas a aparência dos homens. Eles deviam ter falado isso e ter se prostrado diante de Jesus. Se eles acreditassem nessa palavra, eles deveriam ter se prostrado diante de Jesus e dito verdadeiramente com seu coração isso. Olha, o Senhor fala a verdade. Olha, o Senhor fala com grande poder. O Senhor não liga para as aparências, né? E fala aquilo que está, né, no seu coração, no coração de Deus. Só por esses elogios aqui, essas pessoas deveriam ali ser discípulos verdadeiros de Jesus. Mas tudo aquilo que não está no coração, mas tudo aquilo que as pessoas falam, mas não vivem, não tem a mínima importância para elas. E elas vieram tentando ali, né, armar uma cilada, perguntando para Jesus se eles tinham que pagar tributos a César, porque naquela época o Império Romano dominava, subjugava ali a Judéia, a nação de Israel. Como você pode ver, irmãos, quantas situações poderão vir na sua vida, né, em você podendo achar que são situações assim extremamente normais, mas na verdade são artimanhas e ciladas que Satanás coloca à tua frente para que você possa vencer, não é? Existem duas situações que são muito comuns nas igrejas. Duas situações muito comuns. Eu não vou falar de situações comuns envolvendo pessoas, vou falar de situações comuns envolvendo pastores das igrejas. A primeira situação comum é o adultério. Infelizmente, eu estou falando coisas, irmãos, que infelizmente são realidades, né? Os homens de Deus, eles são subjugados, são ali atacados por uma estratégia satânica e sucumbem, né? Por situações que Satanás coloca à frente do homem, e o homem cai. E existem muitas situações, mais do que talvez você imagine. Eu conheço, né? Eu conheço alguns pastores que passaram por isso, pelo menos dois. E eu sei, irmãos, eu sei também de pastores que venceram isso e não sucumbiram à tentação satânica, embora Satanás tenha atacado de forma explícita, procurando ali destruir. A outra situação, pasme você, é o homossexualismo, né? Muitos pastores também são homossexuais, né? E escondem ali a sua postura de homossexuais, mas praticam coisas terríveis dentro da própria igreja, com membros da sua própria igreja, né? Nós éramos membros, antes de vir para cá, há 10 anos atrás, eu era pastor da Igreja Metodista Wesleyana, e a Igreja Metodista Wesleyana tem muitas igrejas, tem um órgão que cuida das igrejas, né? E existia ali uma área específica para tratar o pastor homossexual, né? Não que se quisesse fazer isso, mas para não desamparar o homem lá, né? Para tentar lidar com essa situação terrível que acontece ali no meio dos homens de Deus, né? São situações inexplicáveis, mas que acontecem. E nós temos que estar atentos a tudo isso. Você precisa estar atento a toda a estratégia satânica que virá sobre a sua vida, porque Satanás irá atacar, né, aquilo que é mais forte de Deus na sua vida, e irá atacar também na sua fraqueza. Irá atacar naquele ponto em que você é mais fraco. Irá atacar naquele ponto em que você pode cair com mais facilidade. Então você precisa estar atento. Então você precisa estar ali vigilante, né? Negando aquilo que te enfraquece e se fortalecendo no poder de Deus que está sobre a tua vida, que está ali, né, prometido para a tua vida. Se você olhar Jesus, você vai encontrar mais passagens bíblicas. Pedro, duas vezes, seguidor de Cristo, Pedro ali escolhido por Cristo, Pedro por duas vezes foi usado pelo diabo para tentar destruir a obra de Deus na vida de Jesus, né? Quando ele falou: não, Senhor, vamos pegar em armas e vamos lutar e não vamos deixar com que aconteça isso na tua vida, Jesus falou para ele: para trás de mim, Satanás, para trás de mim, Satanás. Rejeitou completamente aquilo. E na outra situação, quando Jesus foi preso, Pedro foi lá e arrancou a orelha de um dos soldados dos sacerdotes, né, de Malco, né, cortou, decepou a orelha de um dos soldados dos sacerdotes, e Jesus teve que ir lá e colocar a orelha de volta de forma miraculosa, né, porque o justo tinha que morrer justo. O justo não poderia morrer por causa natural, por situação, né, que justificaria ali a sua crucificação. Para vocês verem, irmãos, como é irracional a nossa luta. Para vocês verem, irmãos, como Satanás trabalha sutilmente. Se Jesus não colocasse a orelha de volta naquele soldado, Jesus poderia ser condenado de forma justa por um crime que ele e os seus discípulos praticaram. Para você ver que Satanás, ele não para. Para você ver que ele está sempre tentando ali situações, sempre tentando ali, preparando algo para que, né, possa fazer com que o seu intento aconteça. Né? Eu penso que Satanás se usou ali, né, do gênio incontrolável de Pedro, né? Ele olhou, viu o gênio incontrolável de Pedro e se usou desta situação para tentar destruir aí mais uma vez a obra de Deus na vida de Jesus. Olha só, como é difícil muitas vezes, irmãos, se nós não estivermos cheios do Espírito Santo de Deus, nós somos alvos fáceis para aquele que quer destruir as nossas vidas. Você precisa estar cheio do Espírito Santo de Deus, atento às tuas fraquezas. Você conhece as tuas fraquezas, o teu inimigo também conhece as tuas fraquezas, Deus conhece as tuas fraquezas, e se você conhece as tuas fraquezas, você tem que saber lidar com elas. Para que esses pontos, essas situações, elas não sejam assim, né, motivo, né, da tua destruição. Né? Analise a tua vida. Né? Ter fraquezas não é algo, né, anormal, não, irmãos. É algo que nós devemos saber lidar. É algo que nós devemos tratar nas nossas vidas. É algo que nós devemos ali controlar nas nossas vidas. E quando você menos perceber, aquela fraqueza já não existe em você. Porque você resistiu e você venceu. Porque você resistiu e você venceu. Né? Jesus estava com fome no deserto, foi tentado pelo diabo, né? E acreditava, ele acreditava que no final da jornada dele, Deus estaria ali suprindo as suas necessidades, como supriu, né? Quando Satanás foi impelido por Jesus a abandoná-lo, vieram os anjos e o serviram. Depois que ele passou pela luta, depois que ele resistiu ao intento satânico, os anjos vieram e o serviram. É assim a nossa história, a nossa vida. Seja fiel, perseverante, né? E Deus virá, né, com a tua recompensa, e Deus virá para suprir as tuas necessidades, né? Você não precisa roubar um banco para você ser rico, você precisa que Deus te dê força para você trabalhar e sabedoria para você adquirir riquezas, né? Conforme disse Deus, o Senhor é aquele que nos dá vigor para que nós possamos adquirir riquezas. Nós não precisamos subornar, nós não precisamos enganar, nós não precisamos ali desejar mal ao próximo para que nós sejamos bem-sucedidos. Nós precisamos simplesmente que Deus trabalhe nas nossas vidas, que Deus esteja ali ao nosso favor, preparando todas as coisas, nos conduzindo às vezes pelo caminho que a gente deve ir, né? Eu me lembro, irmãos, quando a gente não conhece a Cristo, é que as pessoas muitas vezes confundem, né? Quando você não conhece a Cristo, Deus trabalha na sua vida e você nem sabe que foi Ele. E depois, quando você conhece a Ele, Ele vai te falar, olha, aquela situação específica, foi eu que te ajudei, foi eu que fiz, né? E você nem imaginava que você não conhecia Deus, né? Você nem imaginava e você estava já sendo trabalhado, tratado por Deus, né? Eu me lembro que quando eu entrei naquela empresa que eu trabalhei 24 anos, eu entrei como estagiário e eu já trabalhava, eu era registrado, trabalhava numa empresa, cuidava do escritório da empresa. E eu pedi demissão para entrar como estagiário na empresa, né? E eu lembro que eu fui fazer o teste, passei por muitos testes, né? Tinha muitas escadas para subir, né? Tinha o metrô, a estação do metrô que eu tinha que... Eu tive que tomar ônibus, metrô, a estação do metrô que eu tinha que descer em São Paulo não tinha escada rolante. Aliás, tinha uma só. Ou ela subia ou ela descia. Um dia ela estava subindo, outro dia estava descendo. Então, né, se eu desse sorte, de manhã ela está descendo e de noite ela está subindo, né, muito bem, senão era uma escadaria muito grande. E tinha que andar depois muitos metros e depois, né, a empresa tinha 3 andares, não tinha elevador, e os departamentos tinham que subir escada. E eu fui fazer os testes ali, depois eu saí, fiz o primeiro teste, eu saí de lá e falei assim, eu não vou voltar aqui não. É muito sacrifício, né, para eu fazer isso, né? E fui com essa intenção, e depois ligaram dizendo, olha, você foi aprovado e você precisa vir fazer aqui algumas entrevistas. Eu fiz 3 entrevistas, né? Você precisa vir aqui fazer algumas entrevistas porque você foi aprovado. E aí eu tinha umas 40 pessoas comigo, e aí eu perguntei assim, mas quantos foram aprovados? A pessoa falou assim, só foi aprovado você. E aí, mais uma vez, eu fui impelido, sem saber como, né? Eu não sabia, eu não queria, eu já tinha decidido, mas eu fui lá, ah, vou lá fazer a entrevista. E fiz as entrevistas e passei. E Deus, depois que eu conheci o Senhor, Ele me disse que foi Ele. Foi Ele me dando força, me dando motivação, foi Ele, né, fazendo com que as barreiras... elas fossem assim, minimizadas no meu coração e na minha mente, né? Para que eu pudesse ali atingir algo que estava no coração dele, que era propósito dele, né, para a minha vida. A partir do momento que eu conhecia o Senhor, já é diferente, o Senhor vai falar e Ele quer que nós ouçamos. E se nós não ouvirmos, é defeito nosso, é problema nosso. E aí nós vamos sofrer as consequências por aquilo que nós não estamos praticando. Né? A partir de certo momento, Deus deseja o quê? Ter comunhão, Deus deseja ter intimidade conosco, e Ele vai exigir de nós que nós estejamos ali atentos, né? Preparados, né? Para ouvir uma palavra de orientação, de alerta, de direcionamento para as nossas vidas. Nosso Deus é um Deus presente, né? Qual foi o nome profetizado pelo anjo Gabriel, né? Aliás, por Isaías, né? Qual foi o nome que Isaías profetizou sobre o nascimento do Filho de Deus? Qual foi? Qual? Emmanuel, que significa Deus conosco. Ele é Deus conosco. Ele é o Deus presente. Ele é o Deus que está ao nosso lado. Ele é um Deus que trabalha em nosso favor. Ele é o Deus que está a todo instante cuidando de nós. Como estava cuidando da pequena Sofia ali, né? Ali, quando a onda veio. E o papai dela estava desatento, mas Deus estava atento. Mas Deus estava atento ali, né? Na praia ali, cuidando dela. Assim Deus está atento, cuidando de nós. Assim Deus está atento ao nosso lado, né? Cuidando de você e cuidando de mim. Esteja atento à voz do Espírito Santo de Deus, porque Deus tem esse interesse de te direcionar. Deus tem esse interesse de estar ali trabalhando em seu favor, assim como ele era. É, com Davi. Davi tinha que ir à batalha. Ele orava ao Senhor e perguntava: Senhor, vou ou não vou? Devo ir ou não devo ir? E Deus vinha com a resposta, através de profetas. Deus vinha com resposta, né, a Davi, direcionando ali o seu caminho, a sua jornada, aquilo que ele deveria fazer. E olha, irmãos, a gente olha para Deus assim: Deus tem todo o poder e autoridade nos céus e na terra, sabemos disso. Jesus recebeu a sua autoridade, ele falou isso. Mas algumas vezes Deus mandava Davi recuar. Algumas vezes Deus mandava, falava assim: não vá para a batalha. Não vá para a batalha. Porque o nosso Deus, ele é um Deus que trabalha conhecendo todo o contexto de uma história. Quando não é a hora, não é a hora. Quando não é a hora, não é a hora. Deus sabe disso. Embora ele possa fazer qualquer coisa, quando não é a hora, não é a hora, porque ele conhece todas as coisas. Ele conhece o teu coração, as suas emoções, ele conhece, né, a tua força, ele conhece tudo isso. E tem horas que não é hora. Tem horas que não é hora, porque se ele der algo a você que fora da hora, você não será abençoado. Se você não vai ser abençoado, não está no coração de Deus. Deus deseja que você seja abençoado na hora certa, do jeito dele, para que as coisas dele aconteçam na sua vida de forma plena e de forma maravilhosa. Você quer ver outra situação? Jesus diante de Pilatos, né? Quando Pilatos perguntou para ele: você é rei dos judeus? E ele falou: você disse isso, eu vim para isso. Né? Eu vim para isso, e a verdade de Deus está sobre a minha vida. E aí até Pilatos falou algo interessantíssimo, quando ele falou assim: verdade? Verdade? O que é a verdade? Nós temos que observar todas as coisas, temos que ter sabedoria sobre todas as coisas. Jesus tinha sabedoria, e nas suas poucas palavras a Pilatos, Pilatos se convenceu que ele era inocente. nas suas poucas palavras, Jesus foi levado até Herodes. Já não era o mesmo Herodes, era o filho de Herodes, né? Herodes o Grande, né? Conforme o Cris ministrou aqui, foi aquele que perseguiu as crianças. O Herodes que Jesus foi levado já era o filho de Herodes, do rei Herodes o Grande, Herodes Antipas, né? E lá Herodes também não viu nenhum crime que pudesse ali justificar a morte de Jesus. As nossas palavras muitas vezes geram culpa. As nossas palavras muitas vezes geram sobre a nossa vida coisas ruins, coisas que Deus não deseja. Por isso temos que ter sabedoria para falar aquilo que Deus deseja, como Deus deseja. Se você olhar Jesus, se você meditar nos evangelhos, se você meditar nos evangelhos, eu não vou ministrar aqui hoje, porque já vai passar muito tempo, mas se você olhar nos evangelhos, você vai ver Jesus falando diversas vezes um trecho de uma frase: eu vim para isto. Em outra passagem, eu vim para isto. Cada hora, uma coisa. Jesus certa vez falou, eu vim para pregar a palavra de Deus. Jesus certa vez falou, né, eu vim, né, não para anular a lei, mas para cumprir a lei. Né? Eu vim para os meus, mas eles não me receberam. Eu vim para... para motivar o arrependimento e a aniquilação dos pecados. Jesus, ele se auto-anunciava dizendo assim, eu vim para isto, eu vim para aquilo, e você precisa conhecer esta palavra, você precisa conhecer aquilo que Jesus falou, você precisa conhecer aquilo que Jesus, né, se auto, né, intitulava ou se auto ministrava, eu vim para fazer a vontade de Deus. Jesus falou, diversos vim, né? Você precisa entender tudo isso, porque você é um instrumento de Deus para fazer as mesmas obras neste mundo. É óbvio que você não vai morrer na cruz, não tem sentido nenhum isso, mas você foi criado para pregar a palavra. Você foi criado para curar o enfermo. Você foi criado para expulsar demônios. Você foi criado, né, para levar a palavra de Cristo, levar as pessoas ao arrependimento. Você foi criado para isso. As mesmas obras. E você poderia falar, eu nasci para isso. Eu fui escolhido para isso. Você deveria ter isso, esse entendimento, para que você possa verdadeiramente ser um grande cristão. E que hoje, né, você possa celebrar, aliás, no dia 25, você possa celebrar realmente o nascimento do nosso Salvador, conhecendo, resistindo como ele resistiu, agindo como ele agiu, pensando como ele pensa, conforme é o desejo de Deus. Paulo disse, eu sou imitador de Cristo. Ele falou, eu sou imitador de Cristo. E ele depois falou, sede meus imitadores, assim como eu sou imitador de Cristo. Nós devemos imitar, sim. Porque quem fala em nome de Jesus, faz as obras de Jesus. Faz as obras de Jesus. Para que o nome dele seja glorificado e o nome dele seja exaltado. Amém?